E, infelizmente, também nós temos observado, as lideranças indígenas, os povos indígenas também têm observado que o Poder Executivo, infelizmente, também tem se dobrado a essas chantagens da bancada ruralista e tem decretado quase que uma espécie de moratória nos procedimentos de demarcação de terras indígenas no país. Situações em que, por exemplo, grupos de trabalho estavam fazendo estudos em terras indígenas e foram retirados do campo, né? E nós sabemos muito bem que por decisões políticas, evidentemente não necessariamente da direção da FUNAI, mas de outros campos do Poder Executivo Federal, a quem a FUNAI, evidentemente, também a FUNAI está vinculada, é um órgão, né, do Poder Executivo. Nós queremos, neste ato, fazer referência a esse episódio também aqui na chegada, manifestar nosso repúdio, né, a esse ato. Entendemos que isso faz parte desse conjunto de entendimentos de cunho preconceituoso que existe ainda, infelizmente, em nossa nação, que se soma, por exemplo, a outras teses, né, que são igualmente discriminatórias, e a outras iniciativas, como, por exemplo, acusações de que os índios são os que causam o conflito, ou os povos são os acusados de causar o conflito indígena, entre aspas, quando nós sabemos que, diante desse conjunto de ataques, evidentemente não são os povos que causam qualquer tipo de conflito. As mobilizações indígenas contra essa corrente, as mobilizações indígenas contrárias a este conjunto de instrumentos, contrárias a este ataque, reagindo a este ataque sistemático, nosso ponto de vista tem chamado a atenção da sociedade para o fato de que há muito mais vida nas terras indígenas no Brasil do que numa grande fazenda de pasto com gado que se espalha país afora. Há muito mais vida numa terra quilombola do que numa grande roça de soja envenenada. Por isso, nós precisamos mudar alguns conceitos antes de qualquer coisa nesse país, né, para que não vejamos mais na televisão, por exemplo, uma propaganda onde cantores cantam para uma grande plantação de soja, cantam para uma grande plantação de milho, certamente bastante envenenado, né? Nós precisamos mudar esse conceito e colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Primeiro a vida das pessoas, a vida das populações, o território para a vida das populações, para a vida das pessoas. Não para o boi, não para o soja, não para a cana, não para o eucalipto, não para esse conjunto de commodities agrícolas que são depois vendidas e transformadas em lucro para uma pequena minoria privilegiada, historicamente privilegiada, neste país. É conceito que precisamos mudar em nosso país para que a vida das pessoas seja efetivamente colocada em primeiro lugar, e isso é fundamental, e a Constituição brasileira, ela tem o conceito de cidadã porque ela efetivamente defende este princípio. Mas nós estamos comemorando, nesta semana, os 25 anos de Constituição e temos um desafio. Toda a sociedade brasileira tem um desafio à frente que precisa ser enfrentado por cada um, pelos povos indígenas que estão enfrentando esse desafio, né? Graças a Deus, estão enfrentando esse desafio, mas não só pelos povos indígenas, por toda a sociedade brasileira. Para preservar esse conceito, essa característica cidadã da Constituição Federal. Nós estamos vivendo, senador, um risco, no nosso ponto de vista, um risco iminente de elitização da Constituição. E isso nós não podemos, evidentemente, aceitar. Nossos votos, então, de apoio, solidariedade a todos os povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, outros povos tradicionais, campesinos, né, que se contrapõem a todos, né, esses instrumentos anti-indígenas que estão sendo manejados, para que todos eles sejam rejeitados e para que a Constituição Cidadã seja finalmente efetivada, finalmente cumprida. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade e ficamos à disposição para eventuais comentários na sequência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. A presidenta, a senadora Ana Rita, precisou se ausentar por alguns instantes, então eu continuarei aqui na presidência dos trabalhos até a sua volta. Passo agora a palavra ao Sr. Denildo Rodrigues, representante da Coordenação Nacional dos Quilombolas. Tem a palavra ao senhor.
Obrigado, senador. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os meus companheiros aqui de mesa, a Sônia, o Krebe e a companheira da FUNAI, né? E cumprimentar todos os companheiros que estão aqui, né? Companheiros indígenas, os quilombola e outros demais povos que estão aqui presentes nessa data que é uma data... um período, uma data bastante importante, né? Muito simbólica, né? E dizer e ressaltar que todo ao longo da nossa história, os povos indígenas eles já estavam aqui, né? A terra hoje disputada pelo agronegócio, elas são terra legítima e herdeira desses povos. E quanto a nós, quilombola, descendente de negro, nós não fomos convidados para entrar no país. Nós somos arrastados para entrar neste país. O Estado brasileiro nos arrastou e nos trouxe para cá. E já que estamos aqui, nós fazemos parte também desse país. Nós ajudamos a construir a história desse país. E é por isso que a gente... estar aqui hoje, somando junto com os outros demais povos, para dizer que nos respeitem, que respeitem a nossa diversidade, essa diversidade que faz o Brasil ser o que é fora e dentro do país. A importância que esses povos têm para o país, ela vai muito mais além do que a cultura, mas sim vai no modo de fazer, no modo de se preservar, no jeito de fazer as coisas. E as comunidades quilombolas com os povos indígenas, eles carregam muito isso. O respeito à natureza, o respeito à ancestralidade, o respeito a todos os que vieram antes da gente, né? Hoje, a gente comemora 25 anos, dia 5, da Constituição, que deu direito ao nosso povo, ao povo quilombola. Mas a gente não pode se esquecer que apenas 100 anos depois da abolição da escravatura é que teve um artigo na Constituição que falasse sobre a população negra. E não falou sobre toda a população negra em geral. Foi um grupo específico, as comunidades quilombolas, reconhecendo o território das comunidades quilombolas, que é o artigo 68. Da Constituição. E a gente for pegar somente em 2010 é que foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. O estatuto que abrange toda a igualdade, toda a equidade para todos os povos, essas múltiplas faces que tem o país. Somente 122 anos depois é que foi se votado no Congresso o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a gente não pode se perder que, ao longo da história desse país, nós nunca tivemos uma situação, um momento privilegiado. Sempre foi momento da gente lutar para defender o território, e quando não é o território, é defender o pouco de direito que a gente conquistou. Hoje a ameaça maior do nosso povo, ele está no executivo, que não cumpre aquilo que está na Constituição, no legislativo, que mesmo aquilo que a Casa aprovou na Constituinte de 88, ele não cumpre, e faz com que flexibilize ainda essas leis para adentrar sobre o nosso território. E a gente sabe o que está por detrás. Os interesses que estão por detrás é o interesse que a terra está por detrás. Todas as fronteiras agrícolas que se tinha, ela foi tratorada pela soja, pela cana, pela monocultura do eucalipto, pela monocultura do milho. E as fronteiras ainda intactas são as nossas fronteiras. As fronteiras dos nossos territórios, dos territórios indígenas, dos territórios quilombola, porque eles preservaram. Ao longo da história desses povos, eles preservaram essa fronteira. Então, quando a gente vem a essa casa, a gente não vem pedir, mas sim, a gente vem exigir que se cumpra aquilo que está na Constituição. A gente sabe, senador, que dentro dessa casa tem uma pequena parcela que nos defende, mas a gente sabe que na sua maioria, dentro dessa casa, eles foram eleitos pelo voto do povo brasileiro, pelos votos dos povos indígenas, os votos dos povos quilombola, os votos dos ribeirinhos, mas aqui eles estão representando os grandes grupos econômicos que bancaram a sua campanha, não defendendo o interesse do povo. E isso a gente tem que deixar bem claro. Hoje, dentro desta casa, a gente encontra, não vou discorrer sobre os projetos de lei que se tem, mas eu vou só simplesmente citar, falar a quantidade que se tem, que se trata a respeito de terras quilombola. Hoje, dentro desta casa, se encontra 24 projetos de lei, proposta de projeto de lei. Sabe quantas é em defesa do direito quilombola? Apenas 4. 20 é para retirar o direito quilombola. 20 é para retirar e fazer com que o processo de regularização desse território, eles não sejam demarcados, não sejam titulados, porque o interesse que se tem é que, uma vez essa terra demarcada, ela não volta mais para o agronegócio. Ela não volta mais para o mercado. As terras quilombola e as terras indígenas, tanto é que há esse atraso, essa lentidão, para que não se demarque os territórios indígenas, para que não se demarque os territórios quilombola, é porque, uma vez essas terras demarcadas, esse direito mais do que legítimo, ele respeitado, essas terras elas saem da mão do capital. A gente sabe da PEC 215, que é uma das ameaças, e a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem, mesmo com o executivo, de fazer com que esses territórios sejam demarcados. Imagina transferir essa competência do executivo para o legislativo, a qual citei anteriormente, que são bancados, que não são representantes do povo, eles são representantes das grandes corporações econômicas que colocam ele aqui, que bancam sua campanha. A gente imaginar é que terras indígenas, terras quilombola e demarcação de unidade de conservação, elas não irão acontecer mais no Brasil. Se isso acontecer, se a PEC 215 ela for aprovada por esta casa, é a gente regredir dentro de toda a história desse nosso país. Hoje também a gente se encontra uma ameaça constante aqui dentro da casa sobre a CPI para investigar a questão da FUNAI e irregularização também no INCRA nos procedimentos de demarcação de territórios quilombola e de demarcação de territórios indígenas. A gente sabe qual que é o interesse que tem por detrás. É de deslegitimar toda uma política legítima que se tem para demarcação dos territórios quilombola. E mesmo essa política sendo legítima, ainda anda a passo lento. E a gente tem que ter isso bem claro, quais são os interesses que a bancada ruralista ela tem. E é bem clara, é para atrasar o processo de regularização desses territórios. Hoje, nós temos aqui também na casa o novo Código Mineral. O novo Código Mineral, não sei se foi por questão do... Foi o único lugar que nos sobraram para nós quilombola. Mas a maioria das comunidades quilombolas hoje, elas estão pisando em cima de uma riqueza mineral muito grande. E a exemplo do que fizeram com o Código Florestal, estão querendo fazer com o Código Mineral para flexibilizar, para que as grandes corporações, as grandes mineradoras adentrem sobre o nosso território e cada vez mais tirando o nosso povo da terra. Temos que se orgulhar de estar aqui presente e lutar pelo nosso direito. Mas nós também temos que fazer uma reflexão da gente olhar o que avançou e o que não avançou ao longo desses 125 anos de abolição da escravatura para nós negros, aonde que nós saímos da senzala para ir para a favela. A juventude que está morrendo hoje nas ruas das grandes cidades, elas são, na sua maioria, negra. Da gente fazer essa reflexão dos 125 anos da abolição da escravatura e da gente avaliar o que andou de fato. Não avançou muito. Não avançou muito. Hoje a gente tem 1.200 processos de regularização territorial no INCRA, quilombola, aberto. Apenas, ao longo desses 10 anos, apenas 11 territórios foram titulados. Se for para continuar assim, 1.200 anos para regularizar tudo. A gente sabe que não é nem tanto a questão do direito legítimo. Mas assim, o direito legítimo à propriedade está sendo negociado pelo direito político de barganha, e os interesses econômicos. E isso a gente jamais pode deixar acontecer. Porque os interesses de direito, de fato, dos povos indígenas ter a sua demarcação do seu território, dos povos quilombolas ter a demarcação do seu território, eles estão sendo negociados pelo direito político, de campanha, de barganha político. E isso nos preocupa muito. Sabemos que hoje há um PL para a questão das licenças ambientais. O que sempre aconteceu nesse país é que nós nunca fomos consultados sobre os empreendimentos que nos tocam diretamente. Quando fomos consultados, era mais para legitimar aquilo que já estava consumado. Não era para dizer se a gente aceitava ou não aquele empreendimento. Hoje, o Estado brasileiro vem discutindo a regulamentação da Convenção 69 da OIT. Mas que nós entendemos que essa regulamentação ela não tem só que se caber ao Executivo, mas também que ela tem que se estender a esta casa que formula as leis. E que ela tem que se estender também para o Judiciário, que na qual muitas vezes a gente tem perdido grandes batalhas dentro do Judiciário. E batalha aqui de direito não é somente o número do IBGE, mas sim são vidas de cidadão e de cidadãs brasileiros que dependem da terra para poder colocar alimento em cima da mesa. Nós temos, seu presidente, nós temos, senador, hoje, dentro de todos esses processos das comunidades quilombolas, hoje nós somos aproximadamente 10 milhões de brasileiros. é um número significativo, é um número muito importante para este país, e que são números de pessoas que produzem alimento para colocar em cima da mesa, que produz o alimento saudável, não esse alimento que as grandes empresas multinacionais que hoje estão se adentrando ao nosso território, inclusive comprando muitas terras. E que esse Congresso, ele tem a responsabilidade de fazer, formular uma lei para regular o processo de compra de terra por estrangeiro desse país. Senão, daqui uns dias, a gente vai cair tipo Paraguai, onde que 25% do território paraguaio está na mão de corporações estrangeiras. E isso a gente não pode deixar acontecer aqui com o nosso país. Para finalizar, gostaria de dizer que nós, quilombolas indígenas, os camponeses, nós estamos na rua sim essa semana, com o intuito de provar e de mostrar, sensibilizar a população brasileira sobre a importância da demarcação desses territórios para a preservação do meio ambiente, para a produção de alimento saudável, para a vida. E é por isso que nós estamos aqui, nós não estamos pedindo nada. Nós estamos fazendo aquilo que a Carta Magna nos deu direito, que é de lutar em defesa do nosso território, em defesa dos nossos filhos. Para finalizar, gostaria de dizer que o Brasil também é quilombola e também é indígena. Nossa riqueza, nossa história, nossa luta.